você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Estão felizes com Jesus? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Vamos ficar um pouco mais felizes com Ele hoje. Que o pão do céu caia sobre a nossa mesa, que nós possamos comer, sair daqui totalmente satisfeitos com aquilo que Jesus quer falar e derramar sobre as nossas vidas. Já faz algum tempo que eu ministrei essa palavra, na verdade eu acho que foi em 2015, no retiro do Reset, e eu estava com algo novo ali queimando, Jesus falou assim, compartilha essa palavra, cabe dentro dela, então eu vou ministrar, para você entender de onde veio. Veio de uma forma tão simples. Quem tem alguma Bíblia aí, em algum aplicativo de Bíblia? No celular, no notebook, no tablet. Então você tem aquela lupinha de pesquisa, né? Então você pesquisa alguma palavra ali que você quer encontrar com facilidade. E eu lembro que nesse tempo, eu estava fazendo alguma pesquisa em cima ali do vaso. Então falando sobre o vaso ser tirado do barro, depois o vaso ir para mandoleiro. O vaso cair da mão do oleiro, o vaso ser retomado novamente para se fazer um vaso novo e depois o vaso indo para a fornalha. Então quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o vaso, eu descobri que mais ou menos naquela Bíblia que eu tinha naquele momento, a palavra vaso, que tem a ver com a gente, ela estava sendo citada aproximadamente umas 20 vezes na Bíblia. E quando eu fui pesquisar a palavra fogo, eu descobri que a média dela era 347 vezes. Tem algumas Bíblias que você vai encontrar 408, outras você vai encontrar 364 e por aí vai. 450, mas a média dá uns 347 vezes. Então eu falei, poxa, se o vaso somos nós e o fogo vem dele, eu prefiro falar mais sobre ele do que sobre a gente. Então eu fui fazer uma pesquisa tão simples. Coloquei a palavra fogo, cliquei em pesquisar. E de repente caiu lá as 347 vezes que essa palavra é citada na Bíblia. Então eu fui numa missão de ler uma por uma. Confesso que eu não consegui. Porque as primeiras vezes elas me cativaram tanto. Eu lembro que eu estava numa sala e eu comecei a ler. E eu tive um encontro com Jesus tão forte. Porque eu comecei a chorar e eu vi que as primeiras vezes que eu comecei a ler o fogo, mais ou menos até a 16ª vez ali, que eu comecei a ler, as primeiras vezes que o fogo era citado na Bíblia, tinha muito a ver com o meu encontro com Jesus. Tinha muito a ver com a minha história com Ele, do encontro dEle comigo, a forma que Ele me encontrou. Então eu queria analisar esse texto com você que está anotando, nós vamos começar agora. A primeira vez que a palavra fogo, ela aparece nas Escrituras, ela está em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Gênesis 19, 24 tem algo muito importante com a minha vida, me conecta muito, me liga muito, eu queria ver se também tem a ver com a sua vida. Diz assim, então o Senhor, o próprio Deus, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Gente, presta atenção aqui em mim, a primeira vez que a palavra fogo é citada na Bíblia tem a ver com Sodoma e Gomorra. Um fogo que vem para consumir uma cidade pecaminosa. Eu não sei se já está fazendo sentido para você. A primeira vez que o fogo vem, vem para destruir uma cidade de pecado. Uma multidão de pecado. O pecado que era presente para quem ficou. Mas uma família que estava naquela cidade conseguiu sair daquele ambiente. Então agora, por eles saírem daquele ambiente, aquele pecado se tornou algo do passado. Passou, está ali, está a poucos metros, mas já é passado. Então, a primeira vez que o fogo vem na palavra e vem na minha vida e vem na tua vida, vem para destruir o pecado do passado, um pecado de presente, um pecado do passado. Só que alguém daquela família resolve olhar para trás. Quem olha para trás? A mulher de Ló. Ela olha para trás, e quando ela olha para trás, o que acontece? Ela morre paralisada. Gente, sabe o que eu quero falar aqui hoje? Eu conheço pessoas. Tem um amigo meu, pastor, cresceu na igreja, mas se desviou aos 14, 15 anos de idade. Porque alguém naquela igreja, naquele tempo, teve acesso à plataforma e ao microfone. E ele veio dar um testemunho. Sabe aquele testemunho meio assim? Quando eu era do mundo, igreja, eu tinha 4 baladas. Eu tinha 3 carros importados. Eu almoçava, jantava, tomava café em vários países. Eu tinha relacionamento com várias mulheres durante a semana. Era aquela diversão total. Aí Jesus entrou na minha vida. E acabou tudo isso. Que saudade, igreja. Alguém naquele tempo teve acesso à plataforma e ao microfone. E ela falou com tanto prazer do passado. Que aquele jovem, hoje ele é um homem de seus 40 e poucos anos de idade. E ele disse assim, cara, quando eu ouvi aquilo, ele falando do mundo com tanto prazer, eu era um menino da igreja que falei, cara, eu preciso experimentar isso que ele falou. E eu saí direto da igreja para injetar heroína na veia e fiquei perdido durante anos nas drogas. Não porque o mundo me influenciou, mas porque alguém dentro da própria igreja, que ainda tinha saudade do seu passado, teve acesso a ministrar a minha vida. Então é muito forte o que nós estamos falando. Eu não sei como está você, eu não sei até onde você consegue olhar na tua vida, o que você já viveu, e você encontra uma história terrível, um encontro com Jesus, mas alguns prazeres da carne, que é bom para a carne, que a tua carne ainda tem muita saudade, e que é muito fácil você ainda olhar para trás. Um pastor na cidade de Araçatuba, alguns anos atrás, ele era superintendente regional dos Correios, ele tinha um salário de mais de 20 mil reais, e ele também era pastor de uma comunidade local. Ele chega no pai dele, um pastor mais experiente, ele fala assim, pai, eu estou pensando em pedir um afastamento dos Correios durante 2 anos, para eu poder me dedicar mais ao ministério. Eu estou pensando em pedir esse afastamento para poder me dedicar mais ao ministério. O pai dele fala assim, ah, covarde. Eu falo, pai, você está me chamando de covarde? Eu falo assim, eu estou. Por quê, pai? Afunda o barco. Pai, que barco? O que o senhor está falando? Não estou entendendo nada que o senhor está falando. Afundar barco. Covarde, o que o senhor está falando? Filho, afunda o barco dos Correios. Porque no primeiro problema que você tiver no teu ministério, você vai voltar correndo para esse barco. Agora, se você não tiver para onde voltar, você só tem 2 opções. Ou é Deus, ou é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus começa o relacionamento dele com Pedro, Tiago e João no barquinho. E logo no início do relacionamento, em Lucas 5, ele já faz um convite para profundidade. Ele acaba de pregar para a multidão, ele despede da multidão, vira para aqueles 3 homens do barco e fala assim, vamos para as águas mais profundas? Logo no início do relacionamento, eles vão para águas mais profundas, eles experimentam de algo sobrenatural. Quando eles estão lá experimentando esse algo sobrenatural, Pedro fica em choque. Então Jesus vira para ele e fala, Pedro, vou te fazer pescador de homens. No versículo 12 do capítulo 5 de Lucas diz que então deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas na verdade Pedro deixou a sua companhia de pesca. Pedro ele era um empreendedor. Ele deixou a sua companhia de pesca na responsabilidade do sogro dele. Ou seja, Pedro não afundou o barco. E quando Pedro tem a maior crise no ministério dele, diante da fogueira, que ele nega Jesus, para onde ele volta? Para o barco. Aonde Jesus tem que ir lá buscar ele? No barco. Por quê? Porque ele não afundou o barco. Deixa eu falar uma coisa. Reparou que a primeira palavra que Jesus disse, de direção profética, de destino profético para Pedro foi, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Ele não afunda o barco, Jesus vai lá para que ele afunde o barco de vez. E a última palavra que ele recebe, então vá e apacente as minhas ovelhas. A primeira palavra é de pesca. A primeira palavra tem a ver com pescar, tem a ver com peixe. A segunda palavra tem a ver com ovelha. Aí eu te faço uma pergunta. O que tem a ver um peixe com uma ovelha? A mesma pessoa recebe uma palavra, primeiro com peixe, depois com ovelha. Fala para mim, o que tem a ver um peixe com uma ovelha? Diga comigo, nada. Sabe o que significa nada no hebraico? Nada. No original do grego, nada. Sim, presta atenção, isso é muito precioso. Jesus não quer que você tenha mais nada a ver com aquilo que você já foi um dia. Por um acaso, você já viu escama em ovelha? Barbatana em ovelha? Guelra em ovelha? Já experimentou jogar uma ovelha no mar? Mas, gente, isso está falando totalmente da nova criatura. Isso é a nova criatura. É transformar um gato num cachorro. É transformar um peixe numa ovelha. É não sobrar nada. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas sabe onde está o risco aí? A ovelha sabe que ela não serve mais para aquele mar de pecado que ela já viveu. Por isso que ela deixa alguns barcos atracados lá. A nossa criatura, a nossa natureza adâmica, briga, a nossa carne, a nossa alma dizendo, olha, você não serve mais para aquele mundo, mas vamos deixar uns barquinhos ali. Você não vai precisar nadar. Você não vai precisar mais se molhar daquele jeito. Mas você vai conseguir caminhar por ali. Você vai conseguir brincar um pouco com aquela água. Você vai conseguir caminhar perto daquele ambiente de onde você já saiu. Ei, em nome de Jesus, nessa manhã, afunde qualquer barco que pode te levar para aquele passado de novo. Nós somos novas criaturas? Sim. Mas até que ponto é tão fácil de acionar assim o teu velho homem? Para algumas pessoas, basta aquele tapa na nuca que manifesta qualquer demônio que está dentro da pessoa. Ou basta aquela topada no cantinho da cadeira com o dedinho. Ou basta alguém erguer a voz maior que você. Ou basta alguém te fechar no trânsito. Ou basta alguém falar mal de você ou da tua família. Ou basta alguém começar a não pagar as contas que te devem. Como é fácil acionar aquilo que nós já fomos algum dia. Como é fácil acionar aquele impostor que você já foi um dia. Três ambientes perfeitos para analise o homem a si mesmo. Ambiente de ceia, ambiente de velório e ambiente de virada de ano. São os três melhores ambientes para que você passe um raio-x na sua vida. Comece a analisar você mesmo. Nós estamos aí praticamente no segundo culto do ano. E é tão importante poder falar sobre isso. Sobre o nosso impostor. E como nós devemos e podemos sabotá-lo. Sabe, quando você tem um encontro com você mesmo, você se descobre, você sabe quem você é sem Deus, e você sabe quem você é em Deus. Então você precisa tomar os seus passos para sabotar o teu impostor. Talvez o barco que algumas pessoas ainda têm atracado no passado está na sua área financeira, está na sua área sentimental, está em algumas amizades, está na sua área emocional, profissional. Eu não sei qual é a área, mas eu sei que o Espírito que convence a gente de todas as coisas, tivesse liberdade nessa manhã para convencer o teu coração e deixar muito claro se ainda tem alguma coisa no teu passado que você pode voltar para lá. E em nome de Jesus, que essa manhã seja um ambiente de você poder ir lá e permitir que Jesus taque fogo em tudo aquilo, para que você não tenha para onde voltar. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Para mim, o diálogo mais profético da Bíblia, e como eu amo essa história, e como eu amo esse diálogo. Eliseu está trabalhando na fazenda, de repente, quem que aparece na frente dele? O profeta da nação, Elias. Olha que diálogo lindo, gente. Olha que conversa maravilhosa. Para mim é uma das melhores conversas na palavra de Deus. A Bíblia diz que um olha para o outro. Elias olha para Eliseu. De repente, Elias tira a sua capa. Coloca sobre Eliseu. Eliseu fica um tempo embaixo daquela capa e daquela presença. De repente ele devolve a capa para Elias e fala assim: posso despedir dos meus pais? Uau! Ele entendeu tudo o que ele precisava entender debaixo daquela presença. Gente, um dia minha esposa recebeu uma profecia, uma palavra profética. Pensa na palavra profética certa para a pessoa errada. Ou a palavra errada para a pessoa certa, não sei. Pensa você, mulher, um profeta das cavernas, literalmente das cavernas. Ele mora lá no meio do mato, lá no interior de São Paulo, e ele só manda chamar algumas pessoas, assim, ó, chama tal pessoa para vir aqui. Então você já chega lá meio tremendo. E de repente eu tô lá num momento de adoração com esse profeta, ele, eu tô saindo de lá e falo assim: Deus manda falar para tua esposa. Eu falei: fala. Ele diz assim: Deus manda dizer para ela que ele está dando um guarda-roupa novinho para ela, cheio de roupa nova. Eu falei: meu Deus, ainda bem que é ele que está dando. Então eu chego em casa e falo: olha, Deus mandou falar para você. Eis que te digo, mulher, melhore a sua vida. Já coloquei algumas coisas a mais. Muda o teu jeito. Então eu falei: olha, Deus mandou falar para você que ele está te dando um guarda-roupa novo, cheio de roupa. Aí começou. Isso foi há 4 anos atrás. E de repente, ela começa: será que eu vou engordar? Será que eu vou emagrecer? Será que eu vou engravidar? Será? Será? Gente, então eu entendi na palavra do Senhor que existe uma diferença entre o poder e a presença de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto você vai ser revestido do poder de Deus. Um poder para capacitar o teu id. Id significa permanência. Um poder que capacita o teu ministério e a tua permanência nesse ministério. Mas a palavra do Senhor também diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento de tudo isso. Então está dizendo que o poder capacita o nosso id, mas a presença de Jesus nos faz entender aquilo que não entendíamos antes. Então naquele ambiente em casa, de busca, eu não sabia o que aquela profecia significava, ela também não. De repente nós num ambiente na presença de Deus, ela: eu entendi. E Jesus falou algo muito particular com a vida dela, porque naquele tempo eu já estava vivendo full time no ministério, e ela ainda tinha, ela trabalhava meio período em um trabalho lá, e ela falou assim: Jesus falou comigo, ele está me chamando para um nível de dependência, que você já tem me chamado, mas me faltava coragem para isso, então eu vou entrar nesse nível de fé que aí a nossa família precisa responder. Deixa eu falar para você, aquela conversa de Eliseu e Elias foi tão profética, porque debaixo daquela presença, daquele manto, ele recebeu literalmente um manto, ele entendeu o que ele precisava fazer. Ele entendeu qual o passo que ele tinha que dar. Ele fala: posso despedir dos meus pais? Pode. Melhor que despedir dos pais, igreja, isso aqui é para glorificar de pé, porque é bíblico. Eliseu faz um churrasco. Glória a Deus. Eliseu faz um churrasco, igreja. Ele pega todo o seu gado e ele queima. Ele usa todo o seu ferro, toda a sua madeira, ele dá carne para todos os funcionários e então ele vai embora. Ele vai embora e lá em 2 Reis capítulo 2, por 3 vezes, Elias tenta deixar Eliseu no meio do caminho. Ele fala, eles estão em Gilgal, então ele fala: Eliseu, fica aí que eu tenho que tratar de uns assuntos do meu arrebatamento lá em Betel. Os discípulos do profeta chegavam em Eliseu e falavam assim: você sabe que o teu mestre vai ser arrebatado hoje, né? Eu sei. De repente chegava o mestre e falava assim: Eliseu, fica aí que eu vou tratar dos assuntos em Betel. Ele fala: não vou te deixar. Não te abandonarei. De jeito nenhum. Fica aí que eu vou tratar de uns assuntos ali no Jordão. Fica aí que eu vou tratar de uns assuntos em Jericó. Fique aí. Gente, a resposta de Eliseu era sempre a mesma: juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que não te deixarei só. Mas entendendo todo aquele contexto, do porquê ele estava dizendo aquilo, eu consegui entender muito no meu espírito que o que Eliseu estava dizendo era: eu não vou te deixar ir porque eu não tenho para onde voltar. Ei! Quando você não tem para onde voltar, nós só temos duas opções: ou é Deus ou é Deus. E como é bom não ter para onde voltar. A minha esposa brinca comigo e sempre que ela pode, ela me zoa, falando que realmente eu não tenho para onde voltar. As minhas piadas são gospel, minha conversa é gospel, minhas piadas são bíblicas. Tudo eu fico, gente, se eu desviar, se hoje eu resolver desviar, acontecer alguma coisa, e eu ir para uma balada, eu não sei o que vai ser de mim, cara. Tá lá tudo, tudo, se eu tô lá assim, ó. Uhum. Alguém vem conversar comigo, eu falo, cara, o que, que eu falo com essa pessoa? O som tá alto, né? Jesus me estragou tanto que eu não tenho mais assunto direito para trocar. E é tão bom. Que em nome de Jesus você não tenha para onde voltar. Que aquele homem chato, aquela mulher chata, aquele homem explosivo, aquele homem, aquela mulher que qualquer coisa explodia, que você não tenha mais para onde voltar para essa pessoa. Sabe, nós estamos falando somente de barcos do pecado passado, mas nós estamos falando também de barcos comportamentais, de formas como você age. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo e ver em nós a mesma mansidão que existia nele, a mesma simplicidade, a mesma pureza. Assim como aquele livro fictício que um dia o Leandro ministrou aqui falando em seus passos o que faria Jesus. Eu já li esse livro e também já assisti o filme desse livro. E realmente ele azeda as tuas entranhas. Em todo passo que você precisa dar é você pensar o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus faria no meu lugar. Quem está comigo, diga amém. A primeira vez que o fogo é citado na Bíblia tem a ver com fogo para afundar o barco do nosso passado, para que a gente não tenha mais para onde voltar. Afundar e denunciar todo o pecado que já existiu na nossa vida. E que no meio da caminhada, talvez nós começamos a entalhar alguns barcos novos. E que em nome de Jesus você possa deixar eles irem embora. Afunde eles, para que você não tenha como olhar para trás, mas só fixando para o alvo. Amém? A segunda vez que o fogo é citado na Bíblia está em Gênesis 22:7. Gênesis 22:6 e 7. Diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gente, a primeira vez, a segunda vez que o fogo aparece na Bíblia, nós conhecemos essa história de cor. Nós somos até meio que especialistas em sacrificar Isaque já. Se aparece um irmão com o nome Isaque, a gente já quer dar nele. A gente já está especialista quase. É muitos anos sendo falado sobre Isaque. Só que a palavra fogo, segunda vez, não sai da boca de Abraão, sai da boca de Isaque. De um menino que olha e fala assim: eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o altar, mas cadê o sacrifício, pai? Cadê o animalzinho que a gente vai matar? Eu queria tanto que naquele dia Abraão tivesse dito para ele: sabe de nada, inocente. É o que aconteceu aquele dia. Gente, é isso que acontece na tua vida. Se você é aquela pessoa que já está enxergando algumas coisas que precisam ser feitas, você está enxergando, olha, eu estou vendo aqui que tal coisa está certo, seja na tua casa, seja no teu ministério, seja na igreja, seja na tua vida. Se você é aquela pessoa que está enxergando assim, olha, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, mas está faltando alguém fazer aquilo. Quem será que vai fazer aquilo? Parabéns. É você. Deus mostrou para você, toma que o filho é teu. Eu lembro até hoje, o dia que eu chamei o Henrique Ladentim, a gente foi ter um tempo. Eu falei: Lado, eu estou vendo algumas coisas no ministério de louvor. Eu vi isso, 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 e precisa ser feito isso, 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 isso. Ele era o líder de louvor. Então eu falei assim: então, você precisa vou te ajudar a fazer isso, isso e aquilo, alguém precisa fazer isso, tal, de repente. Fala assim, mas em nome de Jesus, coloca alguém para fazer, porque eu não posso estar lá em ti. Eu não posso, estou viajando por aí, estou fazendo um monte de coisa, então eu não posso me louvar dele. Aí ficou aquela cara assim, Toma que o filho é teu. Você está enxergando os B.O., os problemas? Então vai lá e resolve. Gente, você não somente sacrificar o Isaac, mas você ser o Isaac da história. Você entender que talvez sem culpa alguma, você vai precisar pular de peito nessa fogueira. Você vai precisar mergulhar nesse fogo que vai te matar, vai matar a tua carne. A obediência desse menino. Eu contei isso aqui no Glory já há algum tempo, eu vou falar de novo. Eu cresci para ser um skatista. Eu nasci me entendendo e me vendo como skatista. Na pré-adolescência e adolescência ali eu comecei a andar de skate, comecei a treinar, comecei a receber patrocínio, comecei a correr campeonato. Começou a dar certo aquilo que eu pensava e planejava para a minha vida. Então um dia tá lá eu feliz da vida, não andando, mas treinando o skate. Tô lá treinando, andando, me dedicando. De repente aparece um homem alto, de roupa social, na pista de skate. O cara de uns 2 metros de altura, terno e gravata na pista de skate. Eu falei, tem jeito de profeta, anda igual profeta, tem cheiro de profeta e é pro meu lado essas coisas. Então tá lá eu andando, eu desviando daquele cara, tentando ir pra tudo quanto é lado. A hora que eu resolvi fugir, eu dei de frente com aquele homem. No meio da pista de skate, num sábado à tarde, lotado, na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo. Tá lá eu, de repente aquele homem vira e fala assim pra mim. Eis que falo contigo, filho meu. A pista inteira parou. Eu falei, não acredito, Jesus aqui não. Isso não é o que eu tenho pra sua vida, diz o Senhor. Cara, eu fiquei revoltado, eu falava, Jesus, aqui não, eu ia pra vigília daqui 2 horas, cara. A vigília era daqui a pouco, era a noite a vigília. Por que o Senhor não falou na vigília? Ele lá profetizando. E não é isso que eu tenho pra tua vida, o que eu tenho pra ti? E eu falei, para! Ele parou de profetizar. O Senhor tá viajando, tio, o Senhor tá viajando. Peguei meu skate e comecei a correr. Ele não feliz, ele subiu numa rampinha e falou assim, você pode fugir de mim, mas de Jeová você não foge a pista inteira. Aleluia, irmão! Primeira coisa que Deus fez com a minha vida foi acabar com a minha reputação. Ah, Bruno, então você largou o skate e foi correndo para Deus, pro chamado. Não. Fiquei tão revoltado da forma que ele, aonde ele foi me encontrar, que eu falei, não, vou continuar andando. Vou continuar, só que acabou. Porque no outro dia eu falava, gente, vamos hoje andar em Santos, todo mundo. Amém. Ou vamos fazer um junto aí pra poder comprar um refri, todo mundo. Glória a Deus. Você não tem noção que as suas manobras transformar nome de pastor. Eles colocavam os nomes das igrejas, dos pastores naquela época. O nome das minhas manobras. Até que um dia eu sofri um acidente bem forte. Então eu falei, tá bom, Deus, entendi. Então agora eu tô num culto da minha igreja. De repente tá tendo uma palavra sobre renúncia, sobre sacrifício. Venha e traga o seu melhor. Todo mundo vindo ofertar o que tinha. E eu vindo no meio da igreja com o meu skate, chorando nos prantos. A igreja inteira olhando, dando risada. E eu falava, Jesus, eu tô indo. Aí eu lembrava de Isaac, que quando Jesus... Quando Abraão foi sacrificar Isaac, veio um anjo e falou, para! Então eu estava indo devagar para dar oportunidade para Deus mandar eu parar. Eu estava indo bem devagar, assim, falando, Deus, levanta um profeta aí. Fala, meu Deus, eu estou chegando, está 2 metros. Eu vou entregar. Anos depois eu fui perceber que aquela minha oferta não falava de um Isaac. Mas falava, Deus está começando os passos de um Isaac na minha vida. Eu estava pulando naquela fogueira. Eu estava aceitando aquela morte. Obediente. Então eu passei a me dedicar à bateria. Comecei a estudar. Comecei a tocar. Comecei a estudar bastante. Comecei a tocar para algumas pessoas. Comecei a fazer umas pequenas viagens pela minha região, ministrando, tocando bateria. Eu lembro que meu líder de louvor falava assim: canta as músicas, Bruno, porque os bateristas não sabem as letras das músicas. Eu não sei se é verdade aqui no nosso meio. Mas canta. Então eu estava lá adorando, gente, um dia feliz da vida, cantando. Quem que entra na igreja? Aquele mesmo homem, 2 metros de altura, roupa social. Ele entra na igreja, eu fico assim desesperado, falo: não. Tô lá tocando, aquele homem sem nem querer saber de nada, ele sobe no púlpito da igreja, ele vem andando, ele vai até a bateria para começar a profetizar na minha vida. A hora que ele vai erguer a voz, ele vira para mim e diz: xababababá. Falei: de novo não. Virei as baquetas, comecei a descer o braço. Eu falei: se eu não ouvir, não pega. Não pega. Então, cresceu uma música, ele lá, aí eu falo: não tô ouvindo, não vai pegar nada. De repente a música caiu, a banda inteira. Caiu, não, gente, rock, rock, rock. Cresce, todo mundo baixou a música, ele vira: shh, filho meu. Eu falei: ah, não, pai. Eis que isso não é o que eu tenho para tua vida, diz o Senhor. Eu falei: ah, tá de zoeira comigo. Eu falei: Deus, poxa vida, cara, não pode surfar, não pode andar de skate, não pode fazer nada. O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? De repente eu olhei para o ministério de dança assim. Falei: não, Senhor. Gente, eu era a pessoa mais preconceituosa com o ministério de dança que existia no Brasil. Eu era demais mesmo. Começou o ministério de dança lá para 97, 98, eu fiquei revoltado. Falaram: a gente está fazendo a igreja adorar, essas meninas ficam dançando, todo mundo ficava olhando assim, ó. Quando surgiu o ministério de dança na igreja, ficava todo mundo assim, ó. Então eu falava: lá, se a igreja estivesse dançando, pelo menos não é só elas, eu ficava revoltado. Então, muitos anos depois dessa experiência, eu fui parar numa chácara lá em Contagem, da Igreja Batista Lagoinha. Fiquei lá alguns dias e de repente chega todo o ministério diante do trono para ter um acampamento local deles e eu tô lá, caí de paraquedas. Então eles falaram: ele tá aí? Tá, ninguém sabe quem é, mas deixa ele participar, vem aqui queimar com a gente 5 dias lá. Então eu fiquei 5 dias lá chapando com eles. O último dia, vem uma mulher com as filhas dela e elas começam a dançar na minha volta, igual umas macaconas proféticas, assim, eu não sei o que é aquilo. Elas começaram a fazer um movimento e eu ficava assim: você não pega, não. Falei: tem corpo fechado. Não pega. Daqui a pouco eu tô. Daqui a pouco minha mão fez assim, ó. E eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo, pai? Daqui a pouco meu pé veio pra cá. Eu falei: Jesus, misericórdia. Porque antes de mim, elas foram em um cara gigante. E elas começaram a dançar na volta dele, ele ficou meio resistente. 5 minutos depois, ele estava lá assim, assustado, chorando, e o corpo dele movimentando. E eu falei: de verdade, eu não acredito nessas coisas. Eu falei: não acredito. Eu falei: não acha? O espírito é sujeito ao profeta. Nosso espírito não tem como ser apoderado desse jeito. A gente controla se a gente quer receber ou não. Não, não acredito nessas coisas. 5 minutos estava eu lá. Ai, me perdoa, Deus. Caí pro chão chorando, pedindo perdão: Deus, perdão. Morrendo de medo de levantar numa dança contemporânea. Eu sei que algo nesse dia foi interessante. Eu aprendi uma grande lição: não menospreze o ministério de ninguém, senão você dança. Literalmente. Gente, esse dia foi um dia muito especial. Um dia que um menino, um adolescente, entende que tem o fogo, tem o altar, mas alguém precisava ser o sacrifício. Esse menino que faz essa pergunta e o pai responde: filho, Deus proverá. Um versículo depois, ele está deitado naquele altar, pronto para ser imolado. O apontamento desse menino para Jesus é muito grande. Ontem eu compartilhava com um amigo sobre nós podemos espiar a terra. Sabe, eu estou vendo algumas pessoas experimentando alguns dias daquilo que Jesus tem para eles como vida. Eles vão, fazem algo, depois não conseguem. Mas cara, realmente você está espiando a terra. Você está vendo o que tem dentro dela. Você está espiando a terra da promessa. Primeiro a espiar a terra da promessa foi o próprio Deus. Ele um dia sabia que o filho dele seria sacrificado em nosso favor. Agora ele pede o filho de Abraão como sacrifício. Primeira pessoa que ele pede para sacrificar um filho, muito parecido com a história dele. Então ele pede pessoalmente para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho. Então Abraão vai lá e obedece. O menino vai e obedece. Na hora que Abraão está para descer aquele cutelo, Deus não fala nada, ele fica em silêncio, e isso acontece com Jesus. O céu fica em silêncio. Deus não fala nada, mas aí ele pede para que um anjo intervenha. Quem manda é Deus, mas quem para interromper é um anjo, porque Deus precisava ficar em silêncio. Ele já estava experimentando o que aconteceria com o filho dele. Ele já estava espiando a promessa, como seria. Então agora lá está ele. Aquele menino está lá, deitado, pronto para ser imolado como sacrifício. E Romanos nos diz e ensina isso. Eu peço que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Isso é a entrega consciente de vocês. Isso não fala somente da chapação do final de semana, do culto, de uma conferência. Mas isso fala do dia a dia de vocês. Fala daquela palavra que entrou doce, talvez no final de semana, mas que vai amargar no teu ventre a hora que você estiver prestes a ter a mesma atitude que você tinha antes, e agora você não quer ter mais. Primeira vez que o fogo vem na palavra do Senhor tem a ver com para afundar um barco do passado e pecado, mas a segunda vez tem a ver com sacrifício, e aí começa a estreitar o relacionamento. Você começa a entender que algumas coisas você vai precisar renunciar, até chegar ao ponto de você ser essa renúncia. De você não ter mais a tua vida. Seja lá naquilo que você está fazendo. Não é todo mundo que tem um chamado para largar o trabalho, largar tudo e viver somente da fé. Não. Mas de você entender o porquê que você está nesse trabalho. Porquê que você está nesse emprego. Porquê que você tem esse empreendimento. Você entender os níveis que você precisa sacrificar. Quem está entendendo, diga amém. Gente, a terceira vez, vamos correr, que tem 346 vezes na Bíblia, fogo. Chegamos na terceira. A terceira vez está em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Terceira vez que o fogo aparece na Bíblia. Sarça ardente. Sarça queimando em fogo. Sabe o que a sarça diz? Esse fogo separado num lugar secreto. Num lugar separado. Quando Moisés se aproxima daquela sarça, aquela sarça e aquele fogo sabe falar o nome dele. Diz Moisés: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é santo. Aquele encontro com um fogo de Deus ativa e destrava um destino profético dele. E aponta demais para o que acontece em Mateus 6,6. Mateus 6,6, nós falar de Mateus 6,6 na poema. Vida em secreto com Deus. Recompensa pública. O que acontece nesse dia da sarça não é muito diferente. Moisés, eu quero que você tenha uma vida em secreto comigo. Nós vamos conversar. Nós vamos ter um relacionamento. A recompensa disso vai ser você libertar o meu povo do Egito. Você vai ser o libertador do povo do Egito. Moisés responde aquilo que a maioria responde. Eu não vou falar todos, mas a maioria dá essa resposta em dia de destravar do destino profético. Sabe o que ele responde? Não pode ser outra pessoa. Certeza que é eu. Não pode ser outro Deus. Não, é você. Aí ele responde a segunda coisa que todo mundo responde. É porque eu tenho dificuldades. Quem aqui tem dificuldades? Se não tem, eu vou transferir algumas aí. Quem tem dificuldades? Amém, olha aí como ninguém. Olha aí. Tem dificuldades? Queria que fosse outro. Não, já toquei, Arão está vindo no meio do caminho, vai te ajudar. Jesus começa a te cercar de pessoas que vão te catapultar para o teu destino profético. Que vão te lançar, que vão te empurrar. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Ele te cerca de profeta na pista de skate para te empurrar para onde ele tem que te levar. Então agora, lá está ele recebendo esse destino, entendendo e falando: eis-me aqui. Então ele recebe um cajado e fala: como o ministério vai funcionar? Joga esse cajado no chão, ele joga, algo sobrenatural acontece fora da mão dele. Isso já fazia ele entender que, ei, teu ministério não vai funcionar na força do teu braço, vai funcionar na força do teu relacionamento. Mas falando sobre secreto, igreja, nós entendemos que desde Gênesis, na verdade o secreto não é a forma de Deus se relacionar com o homem, mas é a forma do homem se relacionar com Deus. Deus tinha um relacionamento público com o homem. Ele tira o homem do pó da terra e tem um relacionamento com ele na viração do dia, diante de toda a criação. Ele andava ao lado do homem, o homem andava ao lado dele, toda a criação via a imagem e semelhança de Deus, a sombra de Deus caminhando ao lado de Deus. Agora, quando o homem peca pela primeira vez, por desobediência, por desgoverno, quando Deus vai procurá-los, estava lendo isso esses dias, Deus vai procurá-los, e Deus faz uma pergunta até, Deus pergunta literalmente, ouvindo o homem, Gênesis 3, 8 e 9, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está vocês? Deus agora pela primeira vez precisa começar a procurar o homem, falando, ei, onde vocês estão? Sabe por quê? Porque o homem se escondeu. É a síndrome da folha. O homem se esconde, o homem se vê nu. Então agora ele chega em um ambiente para tentar se separar de Deus. Que é isso que o pecado faz. Eu amo essa revelação. Pouco tempo depois, Deus manda Moisés construir um tabernáculo, uma tenda do encontro, com tecidos grossos, onde ele se encontraria com ele. Ele começa a ter encontro com o homem em lugares secretos. Vocês sabem o que isso está falando? Está falando que o homem encontrou um lugar onde Deus talvez não teria acesso atrás daquelas folhagens. Então Deus vê, fala, ah, você achou um lugar onde eu não estou? Então tá bom, é nesse lugar secreto que eu vou estabelecer o maior ambiente de relacionamento com você. Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir ao mais alto céu, ali tu estás. Se eu descer ao mais fundo abismo, lá tu estás. Se eu tentar me esconder em um lugar secreto, lá eu vou estar também. Eu não só vou estar, como eu vou estabelecer um dos maiores pilares de relacionamento entre o homem e Deus. Nesse lugar secreto, ele estabelece um relacionamento incrível. Por causa da nossa forma de relacionar e não dele. Então, se a forma dele é mais pública do que secreta, mas ele ama o secreto porque ele encontrou um lugar onde não tem como nós corrermos dele. Grite nos telhados aquilo que ele sussurra no seu ouvido. Está falando, manifeste a sua vida em secreto. Manifeste toda a tua intimidade com Deus. Manifeste aquilo que ele tem dito, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem partilhado com você. O mesmo homem que um dia tentou rejeitar a Deus, o mesmo homem que um dia tentou fugir um pouco, no capítulo 30 ele já tem um lugar separado do arraial, uma tenda. Quando ele saía, todo o povo ficava em pé, e quando ele entrava, descia uma coluna de nuvem de glória, e Deus falava com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Intimidade. Gente, nós temos tantas vezes, mas eu nunca consegui pregar tudo isso. Nunca dá tempo. Tem 347 vezes. Eu falei só da tríplice, falei só das primeiras, porque eu amo. A quarta vez que o fogo citado na Bíblia tem a ver com fogo para fundir um bezerro de ouro. E daí só vai estreitando ainda mais. O mesmo fogo serve para te queimar, se você não se relacionar com ele. Vai também servir para que você construa altares no lugar daquilo que seria o teu relacionamento com Deus. Isso é tão fácil de ver, gente. Deus derramando poder em pessoas e ministérios. E ele usando desse poder e desse ministério para elevar a sua própria vida. Tapando o lugar de Deus naquele ambiente. Mas eu quero encerrar essa palavra compartilhando com vocês. Eu acho que o meu segundo versículo favorito na Bíblia. Malaquias 3:3. Nós vamos encerrar agora. Malaquias 3:3 é um dos meus versículos favoritos. Diz assim, ele se assentará como derretedor do ouro e da prata, para purificar a casa de Levi, para que então eles possam apresentar a Deus ofertas de gorduras pacíficas agradáveis ao Senhor. Vamos pegar a primeira parte. ele se assentará como derretedor do ouro e da prata para purificar a casa de Levi. Naquele tempo eu estava estudando muito sobre a tribo de Levi, quando eu estava na busca dessa palavra, ele se assentará como ourives. O ourives é o homem que manipula o ouro e a prata. Então eu comecei a pesquisar sobre aquilo, de repente caiu um livro sobre a minha mesa, e um dos capítulos do livro falava exatamente sobre isso. Na minha sede, na minha forma, Jesus estava suprindo. Um grupo de estudo bíblico nos Estados Unidos, um grupo de mulheres de estudo bíblico, elas leram o mesmo versículo que eu, só que elas tiveram uma atitude diferente. Elas foram em um ourives. Elas foram em um homem que manipula o ouro e a prata e falaram: moço, nós queremos passar um dia aqui no teu trabalho para entender um versículo da palavra de Deus. Ele falou: vocês estão em muitas, só fica uma e depois essa conta para todas as outras. Então só ficou a líder delas, pegou a Bíblia na mão, ficou lá sentadinha no canto. De repente esse homem foi e se assentou. Ele sentou e ele começou a trabalhar. Aquela mulher abriu a Bíblia rapidamente e falou assim: meu Deus, mas isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Se assentará como derretedor do ouro da prata. 2000 anos depois, esse homem ainda trabalha sentado. Moço! Oi! A Bíblia está falando assim, assim, assim. E até hoje, a tua profissão, com toda a tecnologia que foi criada de 2000 anos para cá, você ainda continua trabalhando sentado. Moço! Por que você tem que trabalhar sentado e a Bíblia diz que esse trabalho é sentado? Então a ministração começa. Ele fala assim: moça, é que a posição sentado é a posição mais confortável que eu tenho para não tirar os olhos da peça. Essa peça somos nós. Eu não posso tirar os olhos da peça porque eu tenho que deixar essa peça no meio do fogo. Porque é no meio do fogo que eu tiro todas as impurezas. É no meio do fogo que eu trago tudo que tem de valor. E moça, eu não posso tirar os olhos da peça de jeito nenhum, porque pode passar do ponto. E se passar do ponto, eu perdi todo o meu trabalho. Existe um ponto certo. Qual é o ponto certo? Aquela mulher naquele dia pergunta para aquele homem toda chorosa e fala assim: moço, então qual é o ponto certo para que eu tenha valor? Qual é o ponto certo para que eu possa ser usado por Deus? Qual é o ponto certo para que eu venha ser aquilo que eu nasci para ser? E ele diz assim: pela primeira vez ele tira os olhos daquela peça, ele dá um sorriso para aquela mulher e fala assim: o ponto certo? O ponto certo é quando eu consigo me ver nele. O ponto certo é quando espelha e eu me vejo com clareza nele. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O nome dessa mensagem é: só tenho uma vida para queimar. Nós só temos uma vida para queimar. E eu creio que nós não vamos prestar conta no céu daquilo que nós fizemos com a nossa vida, mas daquilo que nós fizemos com a nossa vocação e o nosso chamado. Você só tem uma vida para queimar. Você está queimando a sua vida naquilo que você nasceu para ser, naquilo que você nasceu para fazer. Ei, vamos entrar nesse ambiente, nesse espaço. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós já somos uma igreja que queima. Então nós não precisamos simplesmente ficar influenciando com boas palavras e com voz alta. Mas eu quero convidar você nessa manhã a levantar as suas mãos aos céus. Eu quero convidar você a entrar nesse ambiente.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.